Entrevista.
E agora nós vamos conversar com o Dr. Radif Domingos, que é farmacêutico, bioquímico, ex-diretor da Faculdade de Farmácia da Universidade Federal de Goiás, presidente do Sindicato dos Laboratórios de Análises e Bancos de Sangue do Estado de Goiás. E vamos falar sobre parasitas que provocam doenças graves, quais são os mais perigosos e como deve ser feita a prevenção. Boa tarde, doutor Radif Domingos.
Boa tarde, Temis, é um prazer estar falando com você novamente e com todos os nossos ouvintes.
O prazer é todo nosso, doutor Radif. Nós vamos falar então sobre os parasitas, né? Tênia solium ou solitária e tênia sagnata, é isso mesmo, doutor?
É verdade. E antes de mais nada, Temis, é um prazer estar podendo colaborar, porque num país como o nosso, que devia ser exemplo para o mundo, ainda parasitose mata, infelizmente. Uhum. E no caso do tema de hoje, nós temos aí a solicitação do Conselho falar sobre a tênia, solium sanguinata. São os vermes chamados plateumintos, que são achatados, que não têm uma continuidade retilínea, e sim é formado por segmentos denominados proglotes. E a classificação dela é chamada tênia sanguinata porque ela está mais frequente no boi, como a gente fala na gíria, carne de vaca. E a tênia solium está mais presente na carne de porco, que é a mais grave. Então, nós temos aqui algumas colocações para fazer para você. O grande problema do Brasil é educacional. E a educação sanitária já colaborou muito com a eliminação, ou quase com a extinção desses vermes nos grandes centros. Porém, muito comum no interior, na região mais afastada, onde as condições sanitárias são precárias, porque a origem dessa parasitose é justamente na carne de porco infectada que o ser humano ingere. Depois, ao defecar, às vezes não tem lá as condições sanitárias adequadas, vai lá no meio do mato e ali ele pisa, ali vem os animais comeu o capim, ingere e fica aquele ciclo evolutivo, aquela corrente que contamina o boi contamina o homem, e o homem contamina o boi. E é muito simples o tratamento a evitar. Basta o uso de sapatos, lavar as mãos após a defecação, porque já foi constatado que a maior incidência dessa parasitose é em casas que tem uma pessoa já contaminada. Porque o simples fato de usar o sanitário e não lavar as mãos já é uma fonte de contaminação muito grande. Entendeu? Uhum. Então, é um verme terrível, porque ele pode levar à chamada cisticercose. A infecção, quando a pessoa está parasitada por este verme, ela é denominada teníase, cujos sintomas são náuseas, dor abdominal, diarreia, entendeu? Daí por diante. Já no caso da instalação de uma doença, que é chamada cisticercose, que é a liberação do cisticerco, ele pode alojar-se em vários locais. No cérebro, no músculo e nos olhos, que é chamada fase ocular. Antes de nós falarmos sobre a cisticercose, nós vamos falar sobre a teníase, que é a fase primeira dessa infestação. Como se detecta essa parasitose? Através do exame de fezes. Tem muita gente que diz assim, através de um simples exame de fezes. Não é simples. É que um exame que é mais comum, é um exame mais rotineiro, mas também que depende de uma boa elaboração. Um exame de fezes bem feito pode diagnosticar doenças que também simulam outras. Por exemplo, se uma pessoa está parasitada por um estrongiloides, ele tem dores abdominais que simulam úlcera. E hoje, através da tecnologia, os médicos já não pensam mais na simplicidade, porque o diagnóstico tem que ser feito através do pedido de exames mais simples para chegar aos mais complexos. Então, hoje, qualquer coisa, nós estamos assistindo, logo se requisita aí, solicita uma tomografia, uma ressonância, um PET scan. Esquecem de partir do mais simples, sem exame de fezes. Neste caso, então, se nós fizermos, se houver essas sintomatologias, de, como acabei de falar aqui agora, dor abdominal, náuseas, diarreia, perda de peso, prisão de ventre, por que não solicitar um exame de fezes? Aí, então, nós já temos um diagnóstico. E nós temos o tratamento que hoje nós temos aí, a indústria farmacêutica, com grandes avanços. Nós temos aí, antigamente tratava, que o nome comum da tênia é a chamada solitária.
Quer dizer, a pessoa fazendo tratamento, doutor, ela fica completamente boa.
Eu vou chegar lá. É muita coisa para falar em pouco tempo. Mas qual, antigamente, o que se tratava? Com sementes de abóbora, se eu vou falar nisso? Que era um nome chamado, nome popular, chamado paçoca. Era semente de abóbora, que eram assadas e torradas, e a pessoa tomava aquilo e tava e sarava. E, vulgarmente falando, a pessoa só obtinha o tratamento ou a cura total quando ele pudesse, quando eliminasse a cabeça deste verme, que é chamada escórax. Isso era a cultura popular. Mas, hoje nós temos o mebendazol, nós temos o albendazol, nós temos o praticantel, temos a niclosamida. Então, uma série de medicamentos hoje que nós temos a obtenção da cura total. Basta que se faça o diagnóstico. Mas o mais importante é a higiene e a saúde pública, que é o grande problema do Brasil, que é educacional em todos os níveis. Hoje nós estamos assistindo, você está vendo pela televisão, absurdos estão acontecendo com o descaso do governo com a saúde pública do nosso país. Hospitais públicos fechando as portas por falta de manutenção, por falta de condições de trabalho. Postos de saúde sem a mínima condição de atender a população, principalmente a carente. Entendeu? Então, por isso que eu te disse que o problema é educacional. Se nós tivermos uma educação preventiva, muitos males poderiam ser evitados. Tanto que se diz, a medicina preventiva é muito mais barata que a curativa. Por que não fazer? Aí nós temos diversas interpretações que não cabe aqui agora estar falando. Bem, o grande problema realmente da tenise é levar a cisticercose. O que significa cisticercose? A tênia, ela é um verme formado por diversos, vou falar assim de uma maneira mais simples para o pessoal entender, ele não é um verme que tem continuidade. Ele é formado por fragmentos, denominado proglotes, que pode chegar até 20 metros. A média é em torno de 5 metros. E esses proglotes, eles são eliminados, às vezes, normalmente, sai pelo ânus e se aloja na roupa. É horrível. E o problema é que cada proglote desse tem reprodução assexuada, ou seja, tem os dois órgãos reprodutores que podem produzir de 50 a 100 mil ovos. Então, é um problema sério. Um desses ovos pode alojar no cérebro, pode alojar no músculo, pode alojar nos olhos. O mais sério deles é quando aloja no cérebro. Aí ele produz uma chamada neurocisticercose, que uma fase mais adiantada, uma sua fase secundária, ele pode produzir dores cefaleias, com dor de cabeça intensa, levando a crise convulsiva, aqui se assemelha inclusive à epilepsia. E as pessoas infectadas têm que fazer o tratamento não só com os antiparasitários, assim como anticonvulsivantes, entendeu? Que logicamente, uma vez tratado, a pessoa volta ao normal. Na parte de óleo dos olhos, ele pode levar à cegueira. A cegueira. Porque ele fica a loja. Garganta hoje está seca, meu amor. Ele fica alojado no chamado espaço subretiniano, no espaço vítreo também na conjuntiva. E aí a pessoa vai começar a ficar com a visão turva, podendo inclusive levar também a cegueira. Eu esqueci de avisar para falar também que no caso de uma infecção maciça, como eu comecei a falar agora na neurocisticercose, quando ele tem essa inflamação com mais de um cisto seco, ele pode ter um quadro de edema cerebral, crises convulsivas e podendo ter até alterações de personalidade, levando inclusive ao coma, automaticamente à morte.
Tá certo.
Então, doutor, é Radice, muito sério o que esse verme pode produzir no interior de um organismo, tá, querida?
Ok. Doutor Radice, então eu quero agradecer a sua participação aqui em nosso programa. E logo
já
estaremos
com...
Sim.
Ah, não, aí tá muito pouco.
Nós temos que trazer outras coisas aqui também no programa. E se desse, a gente conversava durante horas, né? Mas eu quero agradecer muitíssimo. E espero contar outras vezes com o senhor aqui no nosso programa, tá certo?
Como sempre, precisando, estamos à sua inteira disposição, querida.
Obrigada mais uma vez, uma boa tarde.
Uma boa tarde, felicidade para você.
Obrigada.